Aspirações Brasileiras, um podcast do Imagine Brasil, da FDC.
Olá a todas e a todos. Meu nome é Aldemir Drummond, sou professor na Fundação Dom Cabral e coordenador da iniciativa Imagine Brasil, que é uma iniciativa que busca contribuir aí com a prosperidade do país, com avanços simultâneos em crescimento econômico, inclusão social e desenvolvimento sustentável. E esse é mais um podcast da série que estamos fazendo. O tema de hoje é o crescimento econômico e inclusão social, e para isso nós temos o prazer aí de ter convidado aí a aceitação de dois craques da economia brasileira. Um é o Armínio Fraga, que é ex-presidente do Banco Central, sócio-fundador da Gaia Investimentos, uma pessoa de muita influência aí no campo da economia do Brasil. E o outro, o professor Naércio Menezes, que é professor titular, né, do INSPER, na Cátedra Ruth Cardoso, professor associado da USP, com focos aí na sua atuação como economista nas áreas de educação, mercado de trabalho, distribuição de renda e produtividade. Vou contextualizar um pouquinho o tema aí antes de passar a palavra para os nossos convidados, né? Basicamente, o que a gente percebe é que o Brasil, né, nas últimas décadas, tem apresentado uma combinação ruim, né, na verdade, de um baixíssimo crescimento econômico com alta desigualdade de renda e ainda agravado por um problema que nós temos um grande contingente de pessoas em situação de pobreza e mesmo até de extrema pobreza. O Brasil tem, né, ao longo desses anos, ele se caracteriza, né, na economia, aquilo que se chama do armadilha da renda média. Nós temos um nível de renda média há muitos anos que nós entramos, talvez há 3-4 décadas, e não saímos dessa situação, que basicamente é um país que, comparado com outros, tem uma renda per capita considerada média, e que normalmente os países que estão nessa situação, eles não conseguem competir globalmente nos mercados de produtos e serviços de maior valor agregado. Acaba que eles, a sua competição está muito mais dependendo de suas vantagens comparativas. Numa abordagem mais tradicional da economia, a gente poderia argumentar que a prioridade agora deveria ser o crescimento econômico e o crescimento como consequência poderia incluir os segmentos que hoje estão fora, né, dos setores mais produtivos da economia. Só que quando a gente olha, né, o mundo, as economias, principalmente as economias mais desenvolvidas, estão naquilo que se chama há muito tempo já de economia do conhecimento, né, que é uma mudança de paradigma, onde o que se requer, na verdade, é uma inteligência massificada na população. Né? Investimentos no capital humano são essenciais para os países poderem competir nessa economia do conhecimento. Então, quando a gente olha hoje e para frente, para o futuro, é muito difícil conceber a ideia de que a gente precisa primeiro crescer o bolo para depois repartir, para usar uma expressão de algumas décadas atrás utilizada no Brasil. A questão que se coloca, então, é como que podemos conciliar crescimento econômico sustentável, que não seja um voo de galinha, em alguma coisa sustentável, inclusão social e desenvolvimento de capital humano. Não é uma questão simples, por isso nós temos esses dois craques aí no nosso podcast. Então, vou colocar a primeira pergunta, que seria exatamente como compatibilizar as necessidades de crescimento econômico e inclusão social nos próximos anos. Como financiar a inclusão e desenvolver o nosso capital humano. Passar a palavra, então, para o Armínio.
Muito obrigado, Aldemir. É um prazer estar aqui nesse podcast da Fundação. Está aqui com o Naércio, que é uma grande autoridade aí sobre o tema, e eu sou leitor assíduo das colunas dele e dos trabalhos dele. Eu tendo, assim, por formação e por experiência, a tentar olhar as coisas tanto do ponto de vista mais macro quanto, vamos dizer, de um ponto de vista mais detalhado, mais microeconômico, e tentar ver o que sai daí. E olhando um pouco assim a cara do nosso país, que você descreveu de uma maneira muito precisa e clara, sugere que nós temos desafios nas duas pontas e que eles precisam ser atacados, a meu ver, simultaneamente. Não há por que não ser assim. Do lado mais macro, eu diria que nós temos um histórico de muita incerteza, muita confusão, muita volatilidade. Eu incluiria um pouco a política também. Uma sensação de que nós não temos conseguido definir bem o nosso próprio destino. Vai para um lado, vai para o outro, um passo para frente, dois para trás. Isso vai além da economia. Essa sensação, a meu ver, é bem clara, é difícil de pegar, de amarrar, mas eu vejo nisso um problema enorme. A sensação de que nós não conseguimos, assim, metodicamente, atacar os nossos problemas, não conseguimos aprender com os nossos erros. Os erros se repetem ao longo do tempo. Do lado macro, isso se espelha em crises as mais variadas e conecta o que, a meu ver, é uma necessidade urgente e de grande dimensão de repensar as prioridades do Estado. Essa é uma questão que não é tecnocrática, embora ela exija um trabalho técnico rigoroso, competente, falando no evento da Fundação, não precisa nem dizer, nem enfatizar isso, mas eu acho que isso a gente também esquece. Então, eu vejo hoje um orçamento bastante grande, o gasto público no Brasil, um país de renda média, é dos mais elevados, né? Está ali um terço do PIB, 35% do PIB, mas as prioridades não são muito claras, existe uma concentração enorme do gasto em três contas, se você incluir, como eu acho que é correto, o gasto tributário. Então, tem esse chamado gasto tributário, são subsídios absurdos, que são inclusive de natureza regressiva. Então, aí seria uma área para se trabalhar, já tendo em vista um impacto relevante sobre a desigualdade, a pobreza. Nós temos, e é coisa grande, e depois um gasto enorme concentrado em duas contas, que são a folha de pagamentos e a Previdência ainda, apesar de alguns avanços, sobretudo na área da Previdência. Aquilo ali segue sendo uma conta para um país que ainda não é velho, embora esteja envelhecendo rápido, o número é muito grande. Quando você faz uma comparação internacional, isso fica muito claro. Então, eu acho que isso precisa ser repensado. E essa análise de orçamento, essencial para os temas que envolvem dinheiro, claro que tem desigualdade plural, qualitativas, que são cruciais e a gente, sim, vamos deixar de lado hoje só por falta de tempo, não é por ser menos importante, mas naquilo que leva, que precisa de dinheiro, a meu ver, nós temos que fazer um repensar que sai um pouco do dia a dia da política. É claro que na política você tem discussões de base nas comunidades, isso existe no Japão, na Noruega, no Brasil, no Paraguai, existe em toda parte, é normal, é desejável que seja isso. Mas se as prioridades públicas são todas elas determinadas no varejo, em geral a resultante não é boa. Tá? Então, assim, hoje eu vejo um Brasil que tem um Estado que investe muito pouquíssimo, difícil você imaginar, subiu um pouco agora, depende muito do tamanho, tem vários detalhes, mas que não são necessários, mas o investe relativamente pouco, historicamente investiu pouco em educação, não sei se hoje ainda vale essa conta, talvez o Naércio possa abordar esse tema, conhece isso muito melhor do que eu. A saúde pública, que vem brilhando, faz isso dentro de um modelo muito diferente daquele que foi imaginado na Constituição, e é uma saúde pública relativamente pouco apoiada pelo orçamento, tem mil questões de gestão também. Eu não vejo nenhum conflito, assim, dado a posição inicial do Brasil para concluir, de imensa desigualdade, em dar uma guinada de prioridades para que o Estado invista mais em um número grande de áreas que exigem isso. Não quer dizer que, na prática, os serviços todos sejam prestados diretamente pelo Estado, mas, dado o grau da desigualdade, é difícil imaginar uma saúde pública, uma educação pública, alguns aspectos da infraestrutura, onde não haja algum dinheiro público. Você pode até trabalhar com concessões, você pode trabalhar, enfim, fazendo todo tipo de experiência, pode e deve, mas eu não vejo, dada, isso não é um teorema da microeconomia, a gente conhece bem isso também, mas, a meu ver, é uma conclusão a que se chega. E quando se leva em conta o impacto dessas fragilidades que nós temos na nossa política, que é muito frágil, é pouco informada, o eleitor brasileiro parece ser pouco... Isso é um problema global, mas o nosso parece ser bem pouco informado, o quadro fica, a meu ver, ainda mais claro. Quer dizer, essa dificuldade para concluir que nós temos de conduzir melhor os nossos destinos passa por isso. E eu penso que, então, isso tudo sugere que um repensar da prioridade dos Estados voltado para a geração de oportunidades, voltado para a mobilidade social, teria um impacto extraordinário. Eu vejo, assim, no momento difícil que nós estamos vivendo, estou muito preocupado, ainda assim eu vejo espaços para se trabalhar muito grandes. Os problemas são enormes, mas as oportunidades também são. Então, é uma palavrinha assim, de algum otimismo para encerrar. Acho que eu me alonguei muito, mas obrigado.
Excelente, Armin. Acho que é importante destacar a ideia, a questão da repriorização dos gastos do Estado, uma questão colocada por você também da aprendizagem. Né? Parece que, como sociedade, como instituições também, a gente tem aprendido pouco com os nossos erros e acertos para poder ter uma certa coerência ao longo do tempo, independente de correntes políticas que vão estar na frente do poder. Mas, institucionalmente, né, a aprendizagem, como é que isso seria importante?
E um pequeno ponto, falta avaliar. Acho que se avalia pouco no Brasil.
Que é fundamental exatamente na questão de aprendizagem, né? Avaliar o que foi bem, o que não foi, como é que pode melhorar. Muito bom. Nair, essa é a mesma questão.
Olá. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast, o Ademir, a Fundação, é um prazer estar aqui participando com a Aminho. Bom, eu acho que realmente não há um conflito entre crescer e reduzir a desigualdade. Na verdade, eu acho que, como o Aldemir bem disse aí na introdução, eu acho que reduzir a desigualdade é uma condição para ter um crescimento econômico elevado, na verdade, né? Se você pensar, vamos olhar para os nossos jovens, por exemplo. A gente tem cerca de 20 milhões de jovens com 18 a 24 anos de idade. Desses, metade não concluiu o ensino médio, ou se concluiu, não trabalha nem estuda, são os famosos nem. Então, a gente tem metade dos nossos jovens que poderiam contribuir para o crescimento econômico e não vão fazê-lo, basicamente. Não tem condições, capital humano, habilidades cognitivas, socioemocionais, para contribuir, para se inserir no mercado de trabalho, para empreender, não só no setor de negócios, mas artes e música e tudo, enfim. Eles não vão conseguir realizar os seus projetos. Então, quando você olha essa estatística, isso, eu estou falando dos jovens, mas acontece há muitas gerações, né? A gente vê que se a gente conseguisse melhorar o capital humano, vamos chamar assim, desses jovens, você teria maior crescimento econômico, maior crescimento de produtividade, geração de empregos, e isso não acontece atualmente. Então, ao mesmo tempo, você reduziria a desigualdade, né? Porque esses jovens que não estão inseridos no setor formal, eles vêm de famílias mais pobres. Então, você melhorando educação, saúde, primeira infância, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem mais crescimento econômico e redução da desigualdade com aumento da mobilidade intergeracional. Então, realmente, foi um grande erro histórico, né, da sociedade brasileira de ter deixado tanta gente para trás. Você vê que ainda hoje, apesar de tantos progressos que a gente teve na área social, né, nos últimos 30 anos, ainda tem uma parcela muito grande completamente alijada do setor formal e sem contribuir para o crescimento econômico. E essa parcela que está fora do mercado, ela não vai pagar imposto, ela vai depender de transferências de renda no futuro. Então, acaba virando um círculo vicioso, que ao deixar muita gente de fora, você precisa aumentar o tamanho do Estado para dar transferências para sustentar essas pessoas. Tá? E o que as evidências mostram mais recentemente é que, para diminuir esse gap, esse fosso, você precisa investir desde cedo, na primeira infância. Então, vamos supor que o nosso sonho fosse mais igualdade de oportunidades, fosse incluir todos os jovens para que eles pudessem contribuir para a produtividade. O que você deveria fazer? Começar já na primeira infância, com as crianças que estão nascendo agora. As evidências mostram que nesse período é que se desenvolve mais rapidamente as habilidades cognitivas, socioemocionais, que vai facilitar o aprendizado do jovem no futuro, a sua persistência, garra, determinação. E se você perder essa janela de oportunidade, depois fica cada vez mais caro você tentar recuperar. Quer dizer, é muito mais fácil você investir agora para essa criança não precisar de ajuda lá para frente, do que depois ter que fazer programas de qualificação profissional, construir hospitais, construir prisões e gastar dinheiro de todo jeito com transferências de renda. Então, isso eu acho que é bastante claro. E se a gente olhar como as nossas crianças vivem hoje em dia, também metade delas vivem em situação não adequada, não tem saneamento básico, que é uma vergonha, metade das nossas famílias vive sem saneamento básico, ou em casas lotadas, ou em casas precárias, ou numa situação de pobreza extrema. Então, essas crianças já estão começando a vida com muitas dificuldades, que irão se acentuar ao longo do tempo. Então, acho que fica bastante claro isso. Então, se você não resolver essa questão de vez, vamos cuidar das nossas crianças que se tornaram jovens para que eles possam contribuir com ideias, com não só emprego, quer dizer, não é só gerar emprego e eles vão ser empregados, eles vão ter que contribuir com conhecimento, com ideias, com empreendimento. Tá? Não é só a elite que vai criar emprego para empregar os mais pobres. Eu acho essa visão ultrapassada. Todo mundo tem que criar empregos e empreender. Tá? Então, eu acho que está bastante claro, eu concordo com a sua introdução, que a gente precisa resolver as duas coisas ao mesmo tempo. E uma coisa ajuda a outra. Então, não é só que as coisas não são incompatíveis. Ao resolver a questão social, você está acelerando o crescimento econômico, porque você está usando mais gente. Né? É como se o Brasil fosse jogar com a França, só que o Brasil só joga com metade do time. Então, são 6 e a França está com o time completo. Cadê os outros 5 do Brasil? Não, esse a gente perdeu porque não investimos neles o suficiente, eles não têm condições de jogar. Então, essa é a analogia. A hora que a gente jogar com o time inteiro, a gente vai ter mais chances de ganhar e contribuir para o crescimento e exportação e sair da armadilha de renda média.
Muito bom, né, Ernesto? Acho muito interessante, inclusive, o ponto que você colocou, que mesmo que você queira um Estado menor, se você deixa muita gente para trás, você precisa de, às vezes, um Estado maior para poder fazer transferência de renda, mais gasto. Acho que é um ponto muito interessante, ligando com o que o Armínio colocou no começo, do aprendizado e da como é que você pode institucionalizar algumas políticas de Estado que talvez possam ter uma continuidade maior. Né? Bom, no Imagine Brasil, a gente tem falado muito da ideia, não só de ter boas propostas, mas como é que a gente poderia implementar essas propostas. Porque ideias boas, né? O Brasil, pegando um pouquinho da fala do Armínio no começo, nós temos problemas grandes, mas nós temos bastante recurso também. E uma coisa que a gente tem muito também são boas propostas, boas pessoas, bons cérebros, boas propostas, mas muita coisa não muda, né? Então, queria colocar uma segunda questão, que é, diante disso, quais são os pontos de dificuldade que poderia facilitar essa compatibilização, quer dizer, compatibilizar crescimento econômico com a inclusão social, onde estão aí os principais dificuldades de se fazer isso e o que poderia facilitar? E aqui eu vou inverter um pouco, começar com o Laércio.
Bom, eu acho que nós temos um problema generalizado de gestão, principalmente no setor público. Não só no setor público, também tem muitas parcelas do setor privado que têm problemas de gestão, né? As pesquisas internacionais mostram isso, vocês devem conhecer bastante isso. Mas no setor público, a gente tem uma dificuldade muito grande de copiar o que dá certo, vamos dizer assim. Então, como você falou, vamos pensar em educação. A gente tem lá no Ceará, o estado do Ceará como um todo, 70 das 100 melhores escolas do ensino fundamental estão lá. Sobral é uma ilha de excelência lá no interior do Ceará. Os alunos lá têm as melhores notas do 5º ano do Brasil e do 9º ano também. São exemplos que aparecem na mídia, no The Economist. Olha a revolução no Brasil. E, no entanto, são ilhas. Se você olhar para outros lugares no Brasil, o ensino continua muito devagar, o progresso é muito lento. Se a gente olhar para o ensino médio, Pernambuco, por exemplo, adotou um sistema de escolas em tempo integral e as avaliações mostram que as escolas foram muito bem sucedidas, que os jovens têm um aprendizado bom, conseguem encontrar emprego. Eu mesmo fiz uma pesquisa recente que foi divulgada no mês passado, que eu mostro que quando a rede municipal e a estadual atuam em sequência de forma bem estruturada, e um próprio no município, a gente observa uma redução de homicídios dos jovens, a gente consegue ver aumento de matrículas no ensino superior, geração de emprego. Então, os municípios que fazem tudo certinho, é difícil, porque você tem que ter município na primeira fase do fundamental, na segunda e depois o estado. Tudo tem que estar encadeado e funcionando. Mas quando funciona, você vê o progresso, o resultado. Aí a pergunta que fica é, por que que esses avanços não são adotados de forma generalizada? O que falta para a gente implementar isso? E é uma pergunta mais geral, que eu acho que você colocou muito bem, porque a gente tem exemplos, não é que a gente está copiando exemplos da Coreia, da Finlândia, aqui no Ceará, no Sobral, e a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar em prática. Eu acho que é uma dificuldade grande de gestão, de formação. A gente tem municípios muito pequenos, antes de 5.500 municípios, alguns deles não têm a menor condição de implementar um sistema de meritocracia, de gestão avançada, de busca por resultados, de avaliação de políticas que funcionam, de políticas baseadas em evidências, isso num nível bem micro, né? Mas mesmo se você for para os sistemas estaduais, também eles não estão fazendo o que Pernambuco fez, por exemplo. Você acaba entrando num problema de economia política também, que dificulta colocar em prática essas práticas bem-sucedidas, né? E o país avançou em termos gerais. Se você for pensar em 30 anos, houve avanços na saúde, no SUS, na estratégia da saúde da família, a inclusão, as crianças na escola, mas depois meio que parou, tá? E agora houve um retrocesso aí nos últimos anos com a pandemia e com esse novo governo que estava aí. Então, essa é a nossa dificuldade que a gente tem que resolver. Capacidade de implementar políticas públicas baseadas em evidências em todos os níveis, federal, estadual ou municipal, e utilizando ideias e experimentos bem-sucedidos que já existem, que as pessoas já conhecem aqui mesmo dentro do Brasil.
Muito bom, muito obrigado. Eu acho que tem aí, eu vejo também, vamos dizer, um lado otimista, né? O fato de que a gente tem bons exemplos no Brasil. Outro dia eu estava tendo uma conversa por telefone com a Priscila Cruz, né, a presidente do Todos pela Educação, e ela estava dando, inclusive, boas notícias nesse sentido. Ela fala: olha, esses modelos estão, aos poucos, não na velocidade que a gente gostaria, sendo reproduzidos em alguns estados. E a gente tem evidências hoje de que os melhores estados em vários os testes nas primeiras etapas da educacional não são os estados mais ricos, que coloca muito claro que a questão não é falta de recurso, né? Talvez você pegou bem na veia da questão da melhor reprodução e da gestão, né? De reprodução de bons exemplos aí na gestão. Excelente. Armínio, a mesma questão, quais são os pontos de dificuldade, o que poderia facilitar essa compatibilização?
A minha leitura é muito alinhada com a do Naércio, eu sei de vocês também. Falta uma estrutura de gestão melhor, fato. Eu trabalhei há uns poucos anos em uma proposta com o Carlos Alisson Feld e a Ana Carla Abraão, que seria um primeiro passo para regulamentar o artigo 41 da Constituição Federal, que essencialmente reza sobre gestão no setor público, e, em particular, quer dizer, quando se fala em avaliação, em gestão, gestão de programas, de órgãos, é fundamental que se chegue às pessoas, né? E eu vejo um espaço enorme para se agir nessa área. Isso está aí parado há muito tempo. Essa foi uma reforma do governo Fetanderic, na época do ministro Bresser Pereira, fez-se essa emenda constitucional e, desde então, isso está lá parado. Não é necessário um gigantesco processo de reforma constitucional. Essa seria uma forma simples de se abordar o tema. Nós estamos falando aqui de avaliação, estrutura de carreiras, etc. Eu acho que essa seria uma saída concreta. Vale insistir no tema também que o Naércio colocou, agregando a possibilidade, dado o nosso atraso em muitas áreas. Isso é uma espécie de teoria da convergência muito rústica, muito básica, mas eu acredito muito nela. Assim, o Brasil é cheio de espaço para melhorar, inclusive queimando etapas. Quer dizer, quando a gente imita, a gente não precisa imitar os erros, né? Nós vamos imitar o que deu certo, adaptando a nossa cultura, as nossas circunstâncias. E eu vejo muito espaço, agora, em última instância, bate na política, né? E aí, assim, eu não sei muito bem assim, que peso dá a vários aspectos. Você tem, de um lado, interesses que seriam prejudicados com as reformas, embora eles deem uma contribuição negativa para o todo. As coisas mudam, as circunstâncias evoluem, mesmo o país tem que estar também se reinventando, e existem interesses setoriais e outros que dificultam, de fato, o caminho. Esse é um modelo que vive e prospera num ambiente onde não há transparência, no caso, sobretudo, transparência orçamentária. Nós estamos vivendo isso hoje aí, ao vivo e a cores. E acho que esse conjunto conversa também com assuntos ligados à reforma política. Algumas reformas importantes foram feitas, e nós estamos começando agora a ver os resultados, cláusula de barreira, proibição das coligações. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. Daria, talvez, para acelerar? Daria. E eu acho que é por aí. É um caminho onde as pessoas precisam entender um pouco melhor o que está acontecendo, quem está ganhando, quem está perdendo, para agir. É surpreendente, num país tão desigual quanto o nosso, onde existe uma massa grande de ou pobreza extrema, ou pobreza, ou enfim, surpreendente que não que não se consiga evitar erros passados, adotar as ideias novas adequadas e acelerar o processo. Eu concordo 200% com que é fundamental cuidar das crianças, mas nós temos também um estoque enorme de pessoas que mais velhas já, que estão sendo atropeladas pelo tempo, pela tecnologia. Então, existe um processo de transição entre o que espero que ocorra, seria, sobretudo no campo da educação, da reforma do Estado, seria fundamental para o nosso futuro, mas nós já carregamos também, né, um estoque de pessoas com pouco capital humano e pouco adaptadas a um mundo que hoje em dia está muito mais voltado para serviços, e isso tudo é um grande desafio, mas é também, eu queria fechar do mesmo jeito, é um grande desafio, mas é também uma grande oportunidade. Infelizmente, assim, sem querer transformar isso numa discussão conjuntural ou política, nesse início de campanha, que já dura aí meses, começou no ano passado, eu sinceramente não estou vendo nada que me leve a crer que nós vamos adotar esse caminho, sabe? Infelizmente. Então está na hora, vamos acordar aí, gente. Tomara que isso aconteça, porque o não acordar pode ter consequências dramáticas para nós. As pessoas acham que está tudo ruim e está de fato, está péssimo, mas pode piorar, gente. Então acordem. Existe um caminho para nós. Ele não é mágico, não tem truque. Que está à nossa disposição, mas ele precisa ser posto em prática a partir de uma visão política.
Acho interessante colocar essa, né, esse ponto de que dificilmente, realmente, dado o tamanho das questões, dos problemas, as soluções não, possam prescindir da ação pública, da ação estatal. Acho que lugar nenhum no nosso país, acho que isso é verdade, mas eu acho que há um alerta importante também de mobilização e de acordar da sociedade, e não só também esperar, né, que isso venha do Estado. De alguma maneira, a questão da transparência, a questão de algum tipo de pressão que possa ser feito em algumas questões específicas, né, precisa de mais debate, mais esclarecimento para poder a sociedade também, de uma certa forma, pressionar, né, para que mudanças possam ser feitas. E também parte do setor privado e do próprio terceiro setor pode ter um papel de ator também, né, em parte dessas mudanças. Eu concordo inteiramente que no começo, né, como foi colocado, o tamanho desses problemas não pode prescindir da questão pública, mas acho que há aí um espaço de atuação daquilo que a gente chama de governança colaborativa, né, trabalhar primeiro, segundo e terceiro setor, é muito positivo. Bom, queria convidar aí para as reflexões finais nesse tema de compatibilização de crescimento econômico e inclusão. Deixa eu começar com o Naércio de novo. Naércio, o que você queria deixar aí como mensagem?
Bom, é uma mensagem, vamos dizer assim, de esperança, mas temperada com um pouco de desilusão com que a situação que a gente chegou no Brasil, né? Se a gente olhar em termos de produtividade, né, a produtividade no Brasil era relativamente alta, até os anos 70, com a migração, né, das pessoas do campo para a cidade, para trabalhar em indústria e serviços. E de lá para cá ela tem crescido muito pouco, né? Então, a produtividade teve um desempenho decepcionante aí nos últimos 40 anos. E não é por falta de aviso e de... A gente sabe o que tem que fazer, né? Eu acho que muitos de nós concordaríamos com liberalização comercial, simplificação tributária, reforma fiscal, igualdade de oportunidades. Aí a gente pensa, mas será que vai ser sempre assim? Será que a gente não vai escapar dessa armadilha de renda média? Mas aí, ao mesmo tempo, se você olhar para a área social nos últimos 30 anos, eu queria até insistir nisso, a gente avançou. Na década de 70, a maior parte das crianças ficavam na escola só até os 10, 11 anos. Agora, 70% chega no ensino médio. O ensino superior aumentou bastante. Nós temos o SUS, Estratégia de Saúde da Família chegando na casa dos brasileiros. Você tem seguro-desemprego, você tem várias políticas. Então, se você olhasse lá atrás, talvez você tivesse essa mesma visão. Ó, o Brasil não vai dar certo, a ditadura, não tem jeito, mas a gente conseguiu fazer bastante coisa, né? E, então, isso dá uma mensagem de que pode ser que a gente consiga, daqui a alguns anos aí, também desatar esses nós. Aqueles tanto que eu falei que são mais diretamente ligados à eficiência e produtividade, mas também a questão de inclusão. E a gente vê, quando eu falo com os meus filhos, eu falo, nossa, às vezes eu fico tão desiludido com o Brasil, eles falam, não, imagina, a gente vai mudar, então, tem que acreditar, isso dá aquela esperança, entendeu? E também a gente evolui em outras áreas, assim, se você for pensar a questão do negro, por exemplo, até 10 anos atrás não se falava em discriminação racial, o papel do negro na sociedade De lá para cá, de repente, houve um grande processo de vocalização, até inclusive usando redes sociais e usando os youtubers, né? E agora a questão do tratamento que foi dado aos negros aí na nossa história está bastante claro e começa a surgir reivindicações e grupos. Então, quando se menos espera, a sociedade acorda para um assunto e começa a se mover. E a esperança que eu tenho é que isso aconteça de maneira mais geral. Talvez a gente não consiga, quer dizer, não vai ser de uma hora para outra, vamos resolver todos os problemas num governo, mas talvez aos poucos, se cada governo atacar uma parte, uma questão dos problemas de inclusão, discriminação racial, papel da mulher, liberalização comercial, reforma fiscal, reforma do Estado. Quem sabe daqui a uns 10, 15 anos a gente vai estar numa trajetória melhor. Essa é a esperança que eu tenho. E a gente não pode perder essa esperança, né? Senão eu acho que tem que ir embora do Brasil e morar em outro lugar.
Muito bom. Vou parafrasear o Papa Francisco. A gente pode não ter razão para ser otimista, mas esperança a gente tem que ter, né? E acho que você está dando exemplos concretos, isso foi colocado aqui, né? A gente tem bons exemplos e volto a insistir, né? Pelo tamanho da nossa economia, a gente tem recurso, né? Talvez seja, voltando ao ponto inicial lá do Armínio, uma questão de repriorização desses recursos. E talvez a transparência ajude muito, muito nisso. Armínio, considerações finais, por favor.
Ah, obrigado. Eu estou nessa também, mais esperança do que otimismo, mas ainda assim alguma esperança. A situação veio se agravando, nós estamos vivendo um momento global e local cheio de desafios, e eu acho que nós temos que, de certa maneira, achar um caminho. Acho que um caminho passa por essa atitude de fazer as coisas funcionarem melhor, de adotar as melhores práticas, de entender o que dá certo, o que dá errado, de um debate franco, substantivo, e que passe e perpasse pela política, em última instância, as decisões principais todas saem de lá, nos três níveis. Eu vejo com esperança o engajamento dos mais jovens na política, eu penso que é algo da maior importância. A consciência das desigualdades no plural, como o Naércio colocou muito bem, que representariam não só um avanço, vamos dizer, moral, mas um avanço econômico também, a incorporação, né, a forma produtiva de muitos que não conseguem. Isso tudo num contexto difícil, sabe? Nós tivemos, sei lá, 40 anos de queda de juros no mundo, aquilo que parecia ser, né, o fim da história, Fukuyama hoje está no ar, autoritarismos, populismos, a nova Guerra Fria com a China, a Guerra Fria ponto 1, a ponto 2 é com a China, ponto 1, que parecia estar enterrada, ela está agora mostrando a sua terrível face lá na Ucrânia, aqui no Brasil também um cheirinho de populismo no ar outra vez. Então nós temos que acordar mesmo e correr atrás. O espaço para dar essa guinada ainda existe, mas ela vai exigir cada vez mais um grau de competência elevado. Mas eu vejo um espaço enorme para uma guinada que seria surpreendente, sabe? Se a gente está apontando na direção errada, já mudar o nosso foco por si só já traria muito resultado, sabe? Então, é isso que nós precisamos tentar construir a partir de uma situação hoje preocupante, mas quem sabe, né? Então é isso. Muito, muito obrigado.
Eu que agradeço. Acho excelente, né? Acho que deu várias mensagens aí, quer dizer, colocando a gravidade da situação no Brasil, mas também, né, a mensagem de otimismo. Aquilo que a gente tem feito bem, a questão da nossa possibilidade de reorientar recursos e talvez ter resultados mais rápidos, até nos surpreendermos com a velocidade. Talvez as mudanças não sejam em salto, mas se as mudanças se acelerarem, mesmo que elas sejam graduais, se elas se acelerarem, você começa a ter resultados visíveis, né?
Posso fazer um rápido comentário? Claro. Eu queria pegar um gancho também, outro ponto que o Naércio fez, mostrando progresso importante na área social. Quando a gente fala nos últimos 40 anos, eu acho que é um erro. Eu acho que nós tínhamos que pegar os primeiros 10 e contabilizar, jogar na conta do milagre, do período de 50 até 80. Essa é uma contabilidade meio marota. Você fala, não, de 50 até 80 cresceu muito. Foi, mas aquele modelo deu errado e o desastre que veio depois tinha que ser contabilizado lá atrás. Então, se nós começarmos a contabilizar a coisa na década de 90, um pouco melhor. Teve uma gigantesca crise aí em 2016, teve a pandemia, mas as coisas andaram, sabe? Andaram. Então, muda um pouquinho a contabilidade, talvez você adquira um bocadinho mais de esperança.
Bom, até mesmo o fim da hiperinflação, né? Uma coisa importante aí no início da década de 90, era um problema que trazia um agravamento da questão social, prejudicando os mais pobres, e foram muitas tentativas, e nessa linha que o Amílio falou, foi uma coisa bem sucedida, que botou o país num potencial diferente, né, de crescimento.
Isso, exatamente.
Muito bom, gente, excelente, queria agradecer aí participação de Armínio Fraga, Naércio Menezes, nesse podcast, convidar aí os ouvintes a visitar o site da iniciativa imaginebrasil.fdc.org.br. Espero que a gente possa contribuir mesmo nesse sentido do que foi discutido pelos nossos dois convidados, né, de uma mudança positiva aí para o Brasil. Muito obrigado, um abraço a todos.